E está no ar hoje o CBN Paraná, 5 de março de 2025, quarta-feira de cinzas, e trazemos por aqui o tradicional giro por todas as CBNs no estado para levarmos até você o que é notícia no dia de hoje. Aliás, nosso destaque hoje vai muito para a segurança pública e a gente começa o giro pelo Noroeste Paranaense. A polícia procura um motorista que matou um cachorro atropelado em Porto Rico. É o assunto da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse cachorro que estava na rua foi atropelado por uma caminhonete. Isso aconteceu na madrugada desta terça-feira no município de Porto Rico. Imagens que circulam pela internet, imagens de câmera de segurança, mostram que o motorista avançou sobre o cachorro. A tutora do animal registrou queixa e a suspeita é de que tenha sido um atropelamento proposital, o que configura crime de maus tratos a animais, que inclusive levou, nesse caso, à morte. E isso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nós temos uma fala, inclusive, do delegado responsável, Leandro Roque Munim, falando sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Sobre um fato ocorrido na cidade de Porto Rico, um vídeo que está circulando nas redes sociais aí sobre um atropelamento de um cachorro, ao que tudo indica, é fato intencional. A Polícia Civil aqui de Porto Rico, logo que tomou conhecimento desse fato, já ordenou, eu no caso, né, recebi as informações, já ordenei que as equipes buscassem maiores informações, coletassem as imagens do local ali, para que possível a identificação do dono dessa caminhoneta que praticou esse crime aí, tudo indica um crime bárbaro. As equipes estão em diligência, então acreditamos que em breve já teremos a autoria, a indicação da autoria. Quem tiver maiores informações, saibam quem é esse indivíduo aí, pode procurar a base de Porto Rico, pode ligar no 190 aí da PM e passar informações sobre esse fato. Então logo temos maiores informações e a indicação da autoria, repassaremos maiores detalhes.
Nós ouvimos o delegado Leandro Roque Munim, nós conversamos com ele há pouco, ele disse que há um suspeito, esse suspeito deve ser ouvido ainda nesta quarta-feira, e as imagens são realmente impressionantes, porque mostram, né, o motorista avançando propositalmente aonde está o cachorro, causando esse atropelamento que resultou na morte desse animal. Joyce.
Muito obrigada, então, por essas informações, a Brenda Caramaschi, trazendo esse destaque importante do noticiário hoje na região. E nós temos ainda, no Oeste Paranaense, outro caso relacionado à violência. Uma mulher foi morta pelo companheiro no Jardim Paulista, na cidade de Toledo. É o assunto do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Olá, Joyce. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Na cidade de Toledo, uma mulher identificada por Neide Furtuoso Chaves, de 46 anos, foi assassinada dentro de casa no Jardim Paulista, na cidade de Toledo, bem próximo a Cascavel, na madrugada desta quarta-feira. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no imóvel, encontrou a mulher já sem vida, caída ao chão, bastante ensanguentada. A solicitação de socorro foi feita pela cunhada da vítima, que relatou à polícia militar que o suspeito, marido de Neide, havia chegado à casa por volta de 00h10, pilotando uma motocicleta Honda NXR de cor vermelha. Segundo o relato desta cunhada, ele teria pedido emprestado uma blusa e, ao ser questionado, afirmou ter discutido com a esposa e que estaria deixando a casa. Desconfiada da situação e do contexto, a cunhada foi até a casa de Neide quando se deparou com a cena chocante. Ela encontrou a mulher caída ao lado da cama com um revólver visível bem próximo à cabeceira da cama. Ao perceber a gravidade da situação, a mulher rapidamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que ao chegar no local confirmou o óbito da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, enquanto o local do crime foi isolado pela Polícia Militar para preservar as evidências. A Polícia Civil já deu início às investigações, enquanto a foto do suspeito foi divulgada para que a população pudesse, de alguma forma, ajudar nas buscas. A Polícia Militar, a Polícia Civil de Toledo pedem para que a população, caso saiba de alguma informação do paradeiro deste suspeito, possa denunciar através do 190, 197, 181 ou ainda a Guarda Municipal de Toledo no 153. Joyce, volto com você.
Muito obrigada, Marcelo, por essas informações. Na região dos Campos Gerais, 8 crianças foram encontradas sozinhas e sem alimentação em casa. Entre elas, um bebê de 8 meses. É o assunto de hoje de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná e aos nossos companheiros. Ontem essa situação já repercutiu no final aqui do CBN Ponta Grossa, a primeira edição, e hoje tem mais detalhes desta situação. 8 crianças foram encontradas em estado de abandono no bairro Neves, um dos mais populosos aqui de Ponta Grossa, na noite da última segunda-feira, mas as informações foram divulgadas pela polícia ontem no início da tarde, finalzinho da manhã, início da tarde. Entre essas crianças e adolescentes estava um bebê de apenas 8 meses. A equipe da Guarda Civil Municipal foi chamada pela Central de Operações por volta das 7h40 da noite de segunda-feira, em pleno carnaval, para atendimento de uma ocorrência de abandono de incapaz. A equipe chegou no local e a residência não tinha muro e estava com muito lixo no terreiro. A porta da frente estava aberta e as crianças estavam dentro da casa. Os agentes encontraram as crianças em estado de abandono. Em conversa com elas, a equipe foi informada que a mãe saiu por volta do meio-dia e até então não havia voltado. E o pai também não estava presente, teria saído já pela manhã. Segundo relatos, as crianças eram deixadas sob a responsabilidade do filho mais velho, que tem apenas 14 anos. A equipe encontrou uma criança de aproximadamente 8 meses que estava em uma cama, sem roupas e com insetos próximo do corpo por conta da sujeira do imóvel. Os irmãos relataram que não havia leite e que o bebê não mamava desde a hora do almoço e também informaram que as demais crianças e adolescentes comeram farinha, água e açúcar no almoço. Eles também contaram que essa situação é rotineira e que não foi algo por conta aí do carnaval, mas que os pais deixam as crianças abandonadas sem assistência alguma há bom tempo. Diante dos fatos, a equipe então pediu ajuda dos vizinhos que acabaram cedendo alimentos e leite para as crianças. Segundo os agentes, a residência estava com muito lixo acumulado, com roupas sujas por todos os lados e vários insetos, e não havia nenhum tipo de alimento para as crianças. O conselho tutelar foi chamado. Por volta das 21h30, a mãe chegou na casa e afirmou que estava procurando emprego, e o pai chegou na sequência às 10 horas, falando que estava trabalhando. Foi dado voz de encaminhamento aos dois, mas eles acabaram não ficando presos. Haverá uma investigação, oitivas com vizinhos para saber como que ficará essa situação, mas os dois responsáveis não foram presos, não foram levados para o presídio e as crianças vão continuar com acompanhamento do Conselho Tutelar, Joyce.
Que loucura, né, Manuel? Bom, obrigada por trazer também esta que é a notícia na região dos Campos Gerais. Aqui em Curitiba há uma repercussão muito grande também de outro caso de violência, da morte do jornalista Cristiano Freitas. Ele foi encontrado sem vida na própria casa na tarde desta terça-feira no bairro Jardim das Américas, aqui na capital paranaense. Ele foi localizado com ferimentos no pescoço, amarrado e amordaçado. Apurações preliminares da Polícia Civil no local do crime indicaram que Cristiano teria tido um encontro com uma pessoa conhecida por parte dele momentos antes do ocorrido. A polícia segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. Isso ainda é desconhecido. O profissional, de 46 anos, estava, neste momento, atuando na equipe de assessoria de imprensa do Festival de Curitiba, que é um dos principais festivais de cultura de todo o país, o antigo Festival de Teatro. A organização do evento emitiu uma nota lamentando a perda do colega. No texto, Cristiano foi definido como apaixonado por arte e cultura. O texto ainda trazia que o profissional teve uma trajetória marcante em diversos veículos de comunicação e se destacou como um grande conhecedor do teatro. Neste ano, Cristiano, então, foi convidado a atuar na equipe, trazendo a experiência, talento e entusiasmo. No comunicado ainda, a equipe do Festival de Curitiba se disse consternada, em choque e profundamente triste com a perda repentina. Cristiano Freitas se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1989 e tinha especialização em cinema pela Universidade Tuiuti do Paraná. E ficou conhecido por coordenar a Gazetinha, que era a publicação infantil do jornal Gazeta do Povo. Ele também tinha atuação como produtor de conteúdo, produtor cultural e editor. Ele venceu 5 prêmios nacionais e regionais no jornalismo, com destaque para o grande prêmio Ayrton Senna de jornalismo. O velório, que começa daqui a pouco aqui na capital paranaense, nós aqui da CBN Curitiba estamos acompanhando a repercussão desta investigação também sobre a morte, muita repercussão a partir da morte do Cristiano Freitas aqui na capital paranaense. Seguimos com o nosso CBN Paraná, falando agora de infraestrutura, e no Norte Paranaense, hoje o destaque vai para a liberação do tráfego sobre uma das pistas do viaduto da PUC. Era uma obra muito aguardada em Londrina e em janeiro o governo do estado já havia prometido a entrega da obra neste mês de março. É o assunto de Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. Realmente, uma obra bastante esperada aqui na cidade de Londrina e que caminha, né, a passos largos pelo que a gente vê para a entrega, né? Amanhã, então, a partir da manhã, logo pela manhã, o tráfego em uma das pistas já vai estar liberado. Na pista sentido Londrina-Cambé. O tráfego atualmente está pelas marginais, né? Vai ser a primeira vez que o pessoal vai poder passar por cima do viaduto. E a orientação da empreiteira, né, é para que os condutores fiquem atentos à sinalização no local e, claro, planejem o trajeto aí com antecedência. A última medição da obra que a gente tem informação foi em dezembro. Lá contabilizava 80% de conclusão e, em visita aqui a Londrina em janeiro, o governador Ratinho Júnior prometeu a entrega dessa obra em março. A gente lembra que esta obra do viaduto começou em 2023 e, inicialmente, terminaria em novembro do ano passado e tinha um valor inicial de pouco mais de 31 milhões de reais. Repetindo, uma obra muito aguardada aqui na região de Londrina, que deve ter, claro, além do viaduto, né, que é a obra de arte principal, como chamam os empreiteiros, né, os engenheiros, vai ter duas rotatórias nas marginais para permitir o tráfego entre todas as avenidas e as ruas que fazem a junção ali, ou seja, né, vai ser possível interagir, passar por essas ruas sem interagir diretamente com o tráfego da rodovia. É um viaduto, como eles chamam, um viaduto do tipo diamante, né? Por isso vai ser possível entrar e sair da BR-369 por meio das marginais e também nas rotatórias. Portanto, os moradores aqui de Londrina e quem vai chegar aqui à nossa cidade, né, aqui no norte do estado, porque o viaduto fica bem próximo a uma das entradas de Londrina, né? A partir de amanhã, então, ao sentido Londrina-Cambé, liberado o trecho, o tráfego no viaduto da PUC, Joyce.
Muito obrigada, Rafael Sanches. Quarta-feira de cinzas, com um movimento ainda nas rodovias, nesse retorno do recesso do carnaval, litoral paranaense com muita gente, muita festa. Nós temos as últimas informações direto do litoral com o Patrick Gouveia.
Olá, Joyce, bom dia a todos ligados no CBN Paraná. Estamos vivendo uma temporada de verão com as principais características de um verão agitado e badalado aqui no nosso litoral. E claro, todo esse movimento deve aumentar ainda mais com a chegada das festividades de carnaval. Clima quente e praias lotadas. A temporada de verão no Paraná trouxe muito lazer e diversão aos turistas e moradores da nossa região. Mas não se resume apenas nisso. Destaque também para o impacto econômico e expressivo que a temporada de verão causa aqui no litoral do nosso estado. De acordo com um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, as ações do Verão Maior Paraná resultaram em um acréscimo de 152,9 milhões no PIB, Produto Interno Bruto do nosso estado, impulsionando a economia local e fortalecendo diversos setores produtivos. Além do aquecimento na economia, a temporada de verão gerou também 2.335 novos empregos diretos e indiretos, beneficiando trabalhadores de diversas áreas como comércio, turismo e serviços. Ao todo, foram mais de 2 meses de atividades que fizeram parte da programação do Verão Maior Paraná, que incluiu música, cultura e atividades esportivas. Somente os shows gratuitos reuniram 1 milhão e 800 mil pessoas nas praias. Nos postos fixos foram registrados 2 milhões e 400 mil atendimentos no litoral paranaense. A movimentação intensa de turistas, veranistas e moradores impulsionou também o comércio e atraiu novos empreendimentos. De acordo com a Junta Comercial do Paraná, 1.461 novos negócios foram abertos nos 7 municípios litorâneos apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. A pesquisa ainda indicou que a percepção dos visitantes sobre o litoral paranaense melhorou nos últimos 6 meses, com destaque para o turismo, 74%, as opções de lazer, 72%, infraestrutura, 66%, e segurança, 62%. O carnaval, que já iniciou oficialmente aqui no litoral paranaense ontem, a partir de amanhã, deve canalizar toda a atenção para os turistas que devem escolher a região como um dos principais destinos, movimentando ainda mais a economia local e proporcionando lazer e diversão e muita alegria aos foliões. Eu volto com você no estúdio.
Muito obrigada, Patrick Gouveia. Encerrando, então, o CBN Paraná com essa movimentação intensa no litoral paranaense e tem ainda a perspectiva até os próximos agora finais de semana, nessa transição aí do verão para o outono, mas ainda com muito calor aqui no Paraná. Obrigada mais uma vez pela companhia. Esta foi a conexão da CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Ponta Grossa.